esse tipo de trabalho? Ou, sim, vale a pena, porque isso ilumina problemas brasileiros que precisam ser melhores enxergados e discutidos? A gente vai falar sobre isso também ao longo de todo o programa, mas eu queria repercutir a eleição estadual aqui em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas lidera no primeiro turno da pesquisa, a pesquisa Atlas Estadão. O atual governador, olha só, aparece com quase 50% das intenções de voto na disputa contra Fernando Haddad, que aparece com 42%, surpreendentes, 42%. Esse cenário é o mais provável depois do ex-ministro Fernando Haddad ser confirmado como pré-candidato do PT. Bem distante dos outros colocados estão Kim Kataguiri, que aparece com 5%. E pegando essa liderança de Tarcísio e Haddad no primeiro turno da Atlas, a gente vai ver o embate dos dois no segundo turno. Tarcísio de Freitas vence com 53% e Fernando Haddad com 43%. Isso que a gente estava falando. Esses números surpreenderam, de certa forma, a equipe. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria chamar os bastidores dessa notícia, dessa pesquisa também, porque o que a gente sabe é que o Partido dos Trabalhadores comemorou os primeiros resultados envolvendo o nome de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Quem traz essas informações é ela, Beatriz Manfredini, aqui no nosso Morning Show. Bem-vinda.
Oi, Fernando, bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio e também quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Pois é, eu conversei com lideranças do Partido dos Trabalhadores para entender como é que bateu, né, essa pesquisa para eles, a primeira, então, depois que Fernando Haddad foi oficialmente oficializado como pré-candidato ao governo do estado. Eles gostaram muito dos resultados. O que eu mais ouvi é que para eles isso significa que Tarcísio não é alguém imbatível. Então eles acham que o resultado foi bom justamente porque foi melhor, né? Os números ficaram mais próximos do governador atual, Tarcísio de Freitas, do que eles esperavam. Então, estão considerando que estão com uma candidatura competitiva e atribuem isso ao nome de Fernando Haddad. Então, vários deputados, pessoas ligadas à pré-campanha já de Haddad, membros do PT com quem eu conversei, disseram que valeu a pena a insistência no nome de Fernando Haddad, que foi uma decisão muito certeira e muito acertada. Eu conversei principalmente com o presidente do PT aqui em São Paulo, Kiko Seleguin, que também é o coordenador dessa pré-campanha de Haddad. E além desses fatores, então, como, por exemplo, a Tarcísio não ser mais imbatível na visão deles, ou essa decisão certa, Kiko Seleguin também abriu a possibilidade de conversar com o PSD, de Gilberto Kassab. Para a gente refrescar rapidamente a memória, no sábado agora, Felício Ramut, que é o vice-governador de Tarcísio, largou o PSD e se filiou ao MDB. Isso depois de desavenças internas ali, tanto de Felício quanto de Tarcísio, com o Kassab. Kiko Seleguin, então, coordenador da pré-campanha de Haddad, diz que isso abre uma lacuna, uma dificuldade aí para o governo Tarcísio. Ele levantou ali a possibilidade de o PSD não apoiar o governador nessa eleição de 2026 e disse que vai tentar, sim, abrir conversas com o partido. Ele me respondeu dizendo, por que não? Nós queremos ganhar, viemos para ganhar, então vamos tentar abrir conversa. Apesar da desavença, vale lembrar, no entanto, entre Kassab e Tarcísio, os dois disseram que o PSD estaria, sim, junto com o governador na tentativa de reeleição. Mas o fato é que abriu uma brecha para o PT conversar e que o resultado tem sido bastante comemorado internamente. Se antes, no início, eles pensavam em como chegar no segundo turno, essa pesquisa mudou agora um pouco a visão e muitos citaram que estão chegando realmente para um grande embate em um eventual segundo turno. Lembrando, então, que Tarcísio ficou com cerca de 49% das intenções de voto contra 42% de Fernando Haddad, que para o Palácio dos Bandeirantes, para a gestão Tarcísio, a reeleição é muito mais sobre a aprovação do governador. É nisso que eles estão mais de olho do que exatamente para o candidato da oposição, para o candidato que vai tentar vencer. Eles estão confiantes também. A gente segue monitorando esse assunto, Fernando.
Muito obrigado, Bia. Obrigado pelas informações. Ótima semana para você. Tendo outras notícias, chama a gente aqui na nossa janela. Valeu. Obrigado. Então, O Henrique tá feliz, né, Henrique?
Tá, tá soltando o fogo de artifício aqui. Isso.
Comemorou a CPMI. Não dá em nada.
Não, eu não comemorei a
CPMI. Comemorou o fim da CPMI, vai soltar um balãozinho.
O Henrique nada. Pode não ter comemorado,
queria que desse alguma coisa.
Os parlamentares do PT comemoraram o fim da CPMI.
Eu queria que desse certo a CPMI, mas a gente sabe que normalmente essas coisas não dão certo e nesse caso aí foi mais uma vez que não funcionou. Mas aqui em São Paulo é claro que eu fico feliz. E não só eu, mas o campo democrático do Brasil fica feliz da gente ver que, de fato, a figura do Tarcísio não é uma figura imbatível mesmo. A gente já teve aqui no... A gente até estava falando do PSDB mais cedo, que eu falei, ó, o PSDB nasceu lá de esquerda no comecinho, foi endireitando o Fernando Henrique de direita e tal, até se aliar ali ao bolsonarismo. Morreu, sumiu, não existe mais praticamente, o PSDB é um partido falecido. O Tarcísio agora está no PL. As pessoas estão contra esse tipo de direita. Você vê que aos poucos... O que o Lula falou, esse pessoal da direita está de fato no desmanche, porque a gente está vendo uma ascensão.
Desmanche? Não. Desmanche? Peraí. Peraí.
Doutor Bolsonaro está passando o Lula. Passo a passo, doutora. Mostre para o Henrique.
Eu acredito assim, que o Henrique vai durar muito pouco, essa felicidade do Henrique. É exemplo de 2016. O risco que Fernando Haddad corre é imenso, tanto que ele sequer queria vir candidato, né? Ele queria ficar ali na coordenação da campanha do Lula. E aí agora eles abrem assim, nossa, que esperança do Kassab nos apoiar, que é uma esperança que não vai acontecer também. Então, no fim das contas, o que vai acontecer é que o Tarcísio é um governador muito bem avaliado, tá? No estado de São Paulo.
E ele e o Kassab tem uma ótima relação, né?
Veja só
a análise e a tamanha hipocrisia que a direita tem nesse ponto. Você tem dentro da direita 500 candidatos que não têm chance significativa de ganhar, mas eles não consideram, isso num cenário hipotético, não consideram que isso é
jogar os nomes que não têm chance, só para saber.
Agora, eles acham que o Haddad não tem chance de ganhar. E aí ele se lançar candidato, nossa, é um problema, eu não sei o quê.
Não, é só porque o Haddad já perdeu no primeiro turno para a prefeitura.
Não chega a 5% de
Henrique, vamos lá. O Henrique tem dois problemas.
Eles consideram isso, jogar nas covas dos leões. Eles consideram isso bom.
O Henrique tem dois problemas de história aqui. Um é a própria história, quando ele fala que o PSDB foi fundado como de esquerda. Então, é uma questão de história, né? Buscar uns livros ali e dar uma aprofundada. A segunda questão é quem não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Essa é a realidade de Fernando Haddad. Ele só ganhou uma vez quando ele foi apelidado pelo próprio presidente Lula, quando o presidente Lula disse que ele elegeria até um poste. E realmente, o Haddad ganhou lá atrás, em 2012. Depois, o Haddad perdeu todas as eleições que disputou. O que o Henrique compara, ele compara com pessoas como Romeu Zema, ele compara com Caiado, que são governadores, inclusive reeleitos. Mas... Então, assim, não são postes,
mas
doutora.
A eleição do Haddad é que eu acho que eu vejo com outro cenário. Porque se a gente pegar a eleição de 2022, ele perdeu, né, ali ficou 55,27% para o Tarcísio e 44,73% para o Haddad. Existe sim, embora, claro, o Tarcísio tem feito um excelente trabalho, mas eu acho que a inserção do Haddad no governo, para disputar o governo, é para pegar esse capital político que ainda existe, mas não diretamente. Se ganhar, maravilha, óbvio, ninguém entra para perder, mas eu acho que é para juntar os esforços e levar esses esforços, esse capital político de São Paulo, que é importante, importantíssimo para o governo federal.
É o palanque, né? É o palanque. Sabe onde está tendo muito palanque? Mas é um palanque que ainda está confuso, é lá no Rio de Janeiro, gente. Porque lá no Rio de Janeiro está difícil de explicar. Semana passada, eu perguntei para ele, que sabe tudo, eu perguntei para o Viga, se um marciano descesse aqui na Terra e procurasse entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o marciano sairia, eu vou voltar. Mas enfim, agora o julgamento do Supremo Tribunal Federal para definir finalmente o formato das eleições para esse mandato tampão do governo do Rio de Janeiro deve acontecer só depois da Páscoa. Até lá a gente fica com esse ponto de interrogação imenso, Viga. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Morning Show.
Fala, coalhada, tudo bem? Coalhada cruzeirense, bom dia para você. É para a turma toda aí do sofá, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, ou fica chupando o dedo, ou fica comendo chocolate, ou então fica rindo da situação, porque é realmente uma situação sui generis, não à toa que a gente chama de jabuticaba geneticamente modificada, porque aqui é que nem novela. A cada capítulo, um enredo, uma história, vai para lá, vem para cá, para a esquerda, para a direita, para o centro. E hoje é apenas mais um capítulo, não é a definição do final, não, se vai ser final feliz ou final infeliz, dependendo de que ângulo que você esteja. A STF se reúne ainda hoje para decidir quando vai ser a data do julgamento presencial, não é virtual, presencial, para definir as regras da eleição que vão nortear aquele pleito, aquele escrutínio para a escolha do governador tampão. Rapaz, tá uma confusão danada. Inclusive, acabou de chegar uma mensagem aqui do ex-prefeito Eduardo Paes, do PSD, que está movimentando aí a política do Rio de Janeiro, querendo duas eleições diretas esse ano. Ele disse o seguinte, foi bem duro, hein? Não podemos esquecer, em 2018, eles roubaram a eleição com o juiz ladrão, olha só a expressão que eu disse, juiz ladrão Bretas, no caso Marcelo Bretas, titular da Lava Jato, ajudando o juiz ladrão Wilson Witzel. Em 2022, roubaram a eleição. Se deixarem ser eleição indireta, diz o Eduardo Paes nessa postagem nas redes sociais, vão roubar de novo. Então, esse é o clima. Pode botar o gongo aí, não sei quem é o agressor, o batedor, quem é o sparring, mas acho que quem está sofrendo, quem está nas cordas, justamente é o eleitor carioca, o fluminense, que não sabe. Aí, ó. Tocou, aqui é assim, né? A gente pede e a sonoplastia vai pimba. Em seguida vai lá e coloca todo o tempero, ó. Estão caprichando, hein? Viga, eu já tô aqui nas cordas, já tô me desviando aqui dos golpes, viu, Viga, meu caro Fernando?
Viga, eu estive no Rio esse fim de semana e percebi que também os cariocas não tão conseguindo entender o que pode acontecer no caso de uma eleição direta. Seria mesmo uma campanha rápida, veloz, que aconteceria antes da eleição mesmo para definir governador de fato, deputado, senador. Então, assim, rapidamente o eleitor carioca teria que escolher aí entre Ruas e talvez o atual prefeito. O que aconteceria se a eleição fosse direta? É muito confuso esse quadro mesmo.
Primeiro eu vou te dar uma bronca. Teve aqui, não falou comigo, não me ligou, não saiu para molhar a palavra, mas tudo bem. Devia estar com o escrete todo, com a família toda, e ficou constrangido, né? Não tem problema. A gente rateia a conta.
Então me conta, o que é? Como é que vai ser essa eleição?
Vamos lá, depois da Páscoa, o STF decide, né? Se vai ser eleição direta ou indireta. Se for indireta, a Assembleia Legislativa vai lá, toca rapidinho, resolve o processo para o governador tampão. Agora, se for direta, o pessoal do TRE aqui me diz o seguinte, precisamos de no mínimo 4 meses, 4 meses para organizar a eleição. Então, estamos falando do STF decidindo em abril, maio, junho, julho, agosto. Mas tem aqueles mais pessimistas dentro da Justiça Eleitoral que dizem, não, com 4 meses não dá. Tem que ser 6 meses de organização, porque tem que dar período para campanha, para definir mesário, sessão eleitoral, tem que ver como é que fica a história do fundo eleitoral, o acesso ao fundo eleitoral, porque há direito de acesso ao fundo eleitoral. Se forem 6 meses, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Só que outubro já tem uma eleição direta, que vai acontecer em todo o Brasil para escolher governador, para escolher senador, deputado estadual, deputado federal e presidente da República. Então, seria uma prévia daquilo que vai acontecer no mês de outubro. Por que uma prévia? Porque na parada estão os dois nomes, da situação e da oposição. A situação do Douglas Júnior, deputado estadual, que quer também assumir a presidência da Alerj para ser governador interino do Rio de Janeiro, ganhar notoriedade e visibilidade, contra o Eduardo Paes, que quer a eleição direta agora e depois uma para valer em outubro, porque ele entende que se o Ruas ganhar, ele se torna uma ameaça e ele quer igualdade de competição ou de competitividade. Eu tento sempre explicar, mas não sei se eu atinjo meus objetivos. Agora, às vezes até eu tenho dúvida de mim mesmo, viu, meu caro Fernando?
É difícil mesmo. É difícil mesmo entender, porque não dá para ser uma eleição valendo pelas duas, quer dizer, talvez dê, né? Mas enfim, Viga, olha, muito obrigado, a próxima vez que eu for ao Rio, vou te procurar, mas eu tenho que ser convidado. Sabe, já viu carioca convidar de fato? Vamos um dia, vamos um dia. Quem aparece sem ser chamado é só assombração. Então você
passa
tem que
lá em casa.
Convidar. É, passa lá em casa, passa lá em casa. Valeu.
Passa lá em casa, dá um pulo lá em casa.
Valeu, Viga, mas quando estiver em São Paulo, vou te dar o endereço e você vai mesmo, tá bom? Abração, Viga, valeu, boa semana. E seguimos aqui no sofá da discórdia democrática. Gente, se nem um ET que veio com toda a capacidade interestelar para entender o Rio de Janeiro conseguiu entender, voltou. Vou embora rápido, tô conseguindo entender, não?
A gente estava aqui tentando entender a decisão do ministro Zanin, Fernando, por quê? A Constituição fala que todo poder emana do povo, exatamente. Só que, quando a gente tem um fato de sair o governador, dois anos que antecedem, o voto deve ser indireto, né? E, quer dizer, ao contrário, voto direto. E dois anos finais, voto indireto. Ah, então por que que o ministro Zanin suspendeu a eleição indireta? E aqui, né, vale a gente falar. O ponto-chave ali da decisão dele foi no seguinte sentido. Realmente a Constituição prevê eleição indireta em caso de vacância, mas isso não é uma questão absoluta. O que que ele avaliou? Que a vacância ocorreu dentro de um contexto excepcional, ou seja, a renúncia mais a inelegibilidade, né? E havia risco de esvaziamento da vontade popular. Então, esse mandato tampão teria relevância política e não simbólico. Por isso que ele falou, então vamos dar uma mexida nessa eleição indireta, vamos deixar para o povo. E ele preferiu uma interpretação, digamos, pró-democracia, né? Então, foi uma decisão liminar que, legalmente, em regra, seria por eleição indireta, né, até o julgamento ali, mas não está nada decidido, porque como colocou aqui o Viga, nós vamos ter a eleição, ele vai divulgar, quer dizer, ele vai eleger...
Depois da Páscoa, ele vai decidir se vai ser direto ou indireta, sendo uma eleição direta, temos aí alguns meses que coincidem. Aí tem Copa do Mundo, e talvez aconteça em outubro, né? Será que vai ter uma eleição direta realmente em outubro?
Será? Não, eu acho que vai virar essa miscelânea, vai continuar, Fernando, porque na verdade você percebe que ninguém sabe nada, né? Há ali essa divergência entre a Constituição e a interpretação e a necessidade do povo... escolher.
Doutor, step by step.
Pelo amor de Deus, é lamentável a gente ver que, mais uma vez, o STF vem com uma medida liminar. Eu entendo completamente diferente. Eles falam em pró-democracia, mas o fato é que eles se intrometem em absolutamente todos os assuntos do país. E aí a gente sabe que hoje seria muito mais econômico, né? Princípio da economia, seria muito mais razoável a gente fazer no Rio de Janeiro uma eleição indireta, pronto, resolveu, já determinou.
Os deputados votariam. Pronto,
porque em outubro tem eleição direta, exatamente. E aí a gente vê o Eduardo Paes, obviamente, está jogando para a torcida dele aí, falando sobre, corremos o risco de colocarem no poder. Bom, Eduardo Paes, aí ele vem sendo o preferido, né, pelos cariocas para ser eleito governador, mas a gente espera que os cariocas nessa eleição botem aí a mão na consciência.
Em resumo, entender. O Rio é complicado.
Ah, não. Nunca ouvi essa frase. Não, 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 não. Eu nunca ouvi isso, Henrique. Essa é inédita. Essa é inédita.
O Rio é complicado, é isso. Eu acho que define bem.
O Rio é step by step, é passo a passo, né, doutora? Um dia depois do outro. Hoje é segunda-feira. Como é que você acordou? Reclamando ou comemorando? A gente tem que, na medida do possível, comemorar os dias da semana, todos eles. Tem luz, tem sol, tem saúde, mas não é assim com todo mundo. Tem gente que acorda, ai, 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 ui, 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 doendo. Doído, né, Dani? Não é para ser assim. Às vezes o corpo te manda mensagens para você cuidar melhor dessa máquina preciosa que Deus nos deu.
E tá dando sinais, né?
Não é?
Tá dando sinais. Essa dor de cabeça persistente.
Não é normal.
Não é normal. Dor, cãibras constantes.
Ele levantou com o joelho doendo, estralando ali. Aquela fechadura da porta que fica naquela ranhetagem, né?
Precisando de um olhinho
ali. De um olhinho.
Tá rangendo.
Rangendo. São vários sinais. Na verdade, o corpo pode dar 200 ou mais sinais que estão ligados a esse mineral precioso chamado magnésio, que a gente fala sempre por aqui.
É isso mesmo, Fernando. Um bom dia para você.
Bom dia, boa semana.
Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, esse momentinho de saúde, para você pensar um pouquinho que, só para lembrar mesmo, que o seu maior patrimônio é a sua saúde. Muitas vezes a gente esquece disso. Cuida tanto do carro, cuida da casa, cuida da roupa, cuida de tanta coisa e esquece de cuidar da saúde. Eu quero dar um recado muito especial para você que está nessa situação que o Fernando acabou de descrever, reclamando de dores nas articulações, dói joelho, dói o ombro, dói o pescoço constante, dores lombar, nervo ciático inflamado. Você sabe que o maior nervo que nós temos no corpo é o nervo ciático. Ele começa aqui, ó, atrás do joelho, passa pela coxa, passa no bumbum e vem aqui em cima na lombar. Quando esse nervo inflama, ai, ai, ai. Aí não tem posição, né, Fernando? Em pé dói. deitado dói, sentado, todo jeito dói. Eu quero fazer um convite para você. Comece a usar esse suplemento, que é o Magnésio 5.0 da Lírios. Esse magnésio tem o poder de melhorar a sua qualidade de vida. São mais de 200 indicações, como se fossem gatilhos de saúde para você ingerir todos os dias, Fernando. Para quem tem dores, para quem tem câimbras e para quem tem muita ansiedade, muito estresse, não consegue dormir direito, não relaxa bem à noite, aí tem aquele sono agitado, acorda irritado, irritada, cansado, logo cedo.
E para quem tem tudo isso, a gente tem o magnésio. E para quem precisa do magnésio, a gente tem a promoção?
Tem a promoção. Sabe o que é bom, Fernando?
Sim.
Que você compra direto no laboratório. Não tem atravessador, não tem aquele lance. Sabe aquele descontão que os outros laboratórios acabam dando para grandes redes de farmácia? Nós vamos dar direto para quem liga na fábrica. É o 0800-787-3030. Esse telefone está aqui na tela para quem está assistindo. Liga agora, 0800-787-3030. Você compra direto no laboratório com preço de fábrica. Você paga só 20% do valor. O frete nós não cobramos, nós entregamos em todo o Brasil e ainda quem ligar agora, falar que tá assistindo o Morning, ganha esses dois presentes que
muito
tá aí.
Muito bem, né? Muito bem.
Olha,
creatina.
Você ganha a creatina premium, que fortalece massa magra para fortalecimento de músculos. Essa creatina vai de presente, é zero açúcar e zero calorias. E vai também a cafeteira portátil. Gente, essa cafeteira é um presente maravilhoso. Faz um cafezinho expresso aonde você estiver, qualquer lugar. Esse vai de presente. Mas tem que ter atitude e ligar 0800-787-3030. Comece a cuidar da sua saúde com o Magnésio 5.0 da Lírios. Aproveite essas promoções.
Muito bem. E eu só vou te dizer nessa segunda-feira três coisas. Ligue, ligue e ligue. 0800-787-3030. Valeu, Dani.
Grande
boa semana para você.
Uma
valeu demais,
você
hein?
Também.
Ótimo. A gente faz um break na rede de rádios agora.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frostfree com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só 3.798 à vista. Ou 10, de 379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Samsung Galaxy A06, memória de 128 GB, câmera dupla de 50 megapixels e RAM de 4 GB. Nas Lojas 100, só 798 à vista. Ou 10, de 79,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100, facilidade e preço baixo à sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
Is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Thank you.
e rádio. Isso, voltamos. Comparando aqui.
Isso, a gente está falando do PIB brasileiro, mas, muito assim, bem. Henrique, você está cada vez melhor.
Só permita fazer um parênteses aqui. É, eu concordo tanto com o que você falou da China, que o que falta no Brasil é só seguir esse exemplo no sentido do desenvolvimento. Calma que eu não acabei. O que falta é só a gente seguir esse exemplo. Industrializar, investir em desenvolvimento econômico, expandir para outros países. Para quem não sabe, vale pesquisar. A China praticamente comprou boa parte da África. Como? Ela foi fazendo, criando dívidas dos países da África para com a China, e hoje mais da metade da África praticamente está nas mãos do governo chinês. Então, estamos falando economicamente, tá? Não estamos falando de tomada de poder nem nada disso. Mas, então, Henrique, eu concordo tanto com você que eu adoraria que a gente estivesse vivendo esse tipo de modelo, de seguir os Estados Unidos, de desenvolvimento econômico. Então, o problema, e quando você fala que não se compara o orçamento doméstico com o de país, a diferença é, ao contrário do governo, que pode imprimir dinheiro e depois deixar a dívida para os outros, na casa da gente, a gente não consegue fazer isso. Então, você tem toda a razão. É melhor não comparar, não, porque se você em casa começar a imprimir dinheiro, você vai preso. O governo, não. Ele imprime dinheiro, deixa a bola para quem vier ou depois vê como é que faz. Por quê? Porque é a gente que paga a conta. Então, quando você faz dívida com o dinheiro dos outros, aí beleza, né? Bom, aí vale.
Então, a gente está falando dos Estados Unidos, né? Exemplo aí, né? De pujança, de soberania. Vamos falar também com um exemplo de jornalismo que sabe tudo do que acontece no mundo. Sabe tudo sobre o céu, a terra, a água, o ar e o mar. Eliseu Rezende vai traduzir para a gente... Eliseu Caetano, desculpa, vai traduzir para a gente o que Trump está querendo dizer quando ele diz que ele está considerando assumir o controle do petróleo iraniano. Cada dia é uma novidade com relação a Trump, né, Eliseu? Seja bem-vindo. Boa semana.
Exatamente, Fernando. Rezende era o pintor, aliás, que pintor italiano, né? É. Dono aí de um vasto acervo. Quem me dera que eu fosse parecido com Eliseu Rezende, viu? Muito bom dia para você, meu querido, para os nossos companheiros aí do Sofá da Discord. E, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento, 10 horas da manhã, com 4 minutos aqui em Miami, no sul da Flórida. E o presidente dos Estados Unidos já começou a semana com uma afirmação bombástica. Ele disse que considera assumir o petróleo, o controle do petróleo iraniano, e não descartou sequer a tomada da ilha de Harg, que é o principal terminal de exportação do Irã. É claro que essa não será uma decisão fácil de tomar e principalmente de executar. Né, eu conversei com alguns especialistas agora há pouco de manhã que me disseram o seguinte, Fernando, olha, tomar a ilha de Harg é até possível, porque é uma ilha pequena. A grande questão é como ele vai manter isso em meio à operação do terminal. Ou seja, o terminal poderia não operar mais diante de uma guerra entre os militares americanos e os militares iranianos pelo controle da ilha de Harg. Essa declaração foi dada por Trump ao Financial Times, um dos periódicos mais importantes daqui. Aliás, na mesma entrevista, Fernando, ele ainda criticou os opositores da ideia. Ele disse, olha, algumas pessoas estúpidas aqui nos Estados Unidos dizem, ah, mas por que você está fazendo isso, Trump? Mas elas só são pessoas estúpidas, viu? Aspas do próprio presidente do país, que ainda afirmou que Mojtaba Khamenei, o filho do Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto em uma das operações e que muita gente diz que está morto, deve estar morto mesmo. Segundo Donald Trump, ele pode estar morto ou gravemente ferido, porque ele não apareceu até agora. Tudo que tem sido dito pelo lado iraniano com relação ao Mojtaba Khamenei são textos escritos ou alguém falando por ele, e não ele. Perdão, e daí Donald Trump está dizendo, olha, ele não apareceu porque ele pode estar morto. E na mesma entrevista, o Trump disse que o Washington poderia sim controlar a indústria petrolífera iraniana e por tempo indeterminado. Ou seja, reforçou, né, além da tomada da ilha de Harg, a vontade de controlar o petróleo iraniano, como fizeram na Venezuela. Vale lembrar que a Venezuela é bem diferente do Irã, até em termos de estrutura, em termos do próprio desenho do país, né? Então, não seria, segundo os analistas aqui nos Estados Unidos, algo fácil de fazer, simplesmente porque lá tem muitas montanhas. Como é que os americanos iriam lidar com as montanhas rochosas do Irã? Enfim, meu querido, a gente está em cima dessa situação porque Donald Trump agora de tarde tem algumas agendas lá na Casa Branca, na capital americana. Aliás, ele voou daqui da Flórida para lá, 1h pelo nosso horário aqui, ou seja, 2h pelo teu horário aí no Brasil. A gente vai ter uma coletiva de imprensa na Casa Branca com a Caroline Leavitt, então a porta-voz do governo, né? Há uma expectativa de que ela fale mais sobre esses dois desejos de Donald Trump, de assumir a ilha de Harg, ou seja, invadir e ocupar e tomar conta daquilo, e também com relação ao petróleo iraniano, meu querido Fernando Rocha.
Eliseu Caetano, e algumas semanas atrás a gente falou, né, da possibilidade de um petroleiro russo transportando cerca de 100 mil toneladas de petróleo bruto em direção a Cuba. Parece que esse petróleo chegou e o Trump viu ou fingiu que não viu, disse que está tudo bem. Tinha muita expectativa com relação a isso. O que aconteceu? Conte tudo para a gente.
Olha, aqui dizem que ele está fingindo que não viu. Saber ele até sabe, mas, Fernando, ele está fazendo vistas grossas, como a gente chama, viu? A chegada do navio foi confirmada na manhã desta segunda-feira pelo Kremlin, que é o governo russo, e ocorreu mesmo em meio a esse bloqueio marítimo que a gente está vivendo contra a ilha caribenha. Essa decisão, de acordo com o Kremlin, representa uma flexibilização do governo dos Estados Unidos a essa restrição do envio de energia, né, de petróleo, de combustível à ilha de Cuba. Quem garantiu isso foi o jornal The New York Times. Então a gente tem já essa confirmação, baseada apenas no lado russo, de que o petroleiro Anatoly Kolodnik, transportando 100 mil toneladas de petróleo bruto, chegou à ilha de Cuba nesse final de semana, mesmo em meio ao bloqueio marítimo, como eu disse, imposto pelos Estados Unidos. A chegada foi confirmada pelo jornal The New York Times, diretamente com o Kremlin. Segundo os dados de rastreamento de navios, a embarcação navegou aí ao longo da costa norte de Cuba e nesse final de semana atracou em um dos portos da ilha. Agora, que Donald Trump já estaria sabendo, essa é uma informação que já circula aqui nos bastidores da Casa Branca em Washington. Eu conversei com alguns analistas, algumas pessoas próximas ali do circuito de Donald Trump, que disseram, olha, ele até soube, mas ele está tão focado nesse momento no Irã que na cabeça de Donald Trump, isso segundo as nossas fontes, tá, Fernando? Primeiro a gente resolve Irã, depois a gente resolve Cuba, ou seja, Donald Trump não tirou ainda totalmente Cuba do circuito do radar dele, ele só colocou de lado e disse, não vou me preocupar com isso porque a ilha está mal mesmo, vai ruir sozinha. Aliás, declaração essa que ele também já deu, algumas vezes até de maneira pública, né? Então, chegou sim esse petroleiro e a expectativa é de que, pelo menos, amenize, né, essa crise energética que a ilha de Cuba está passando ao longo dos últimos dias. Na semana passada, a gente contou aqui no Morning Show que, durante vários dias consecutivos, os moradores chegaram a ficar sem energia elétrica. E aí você pensa, ah, energia elétrica é só em casa? Nananina não, não tem energia elétrica em casa, postos, hospitais, presídios, delegacias, até o aeroporto, os aeroportos que tem três, sofreram bastante com a falta de energia, os aviões já estão sofrendo com a falta de querosene, então muitas companhias já deixaram de voar para a ilha de Cuba, os resorts de luxo, que todo mundo fala no mundo inteiro que são maravilhosos, né, também já começaram a receber menos turistas, ou seja, menos dinheiro para a ilha, porque não tem o que fazer lá na ilha de Cuba sem luz, sem comida, sem energia de várias formas, né, Fernando? Eu vou ficando por aqui, mas a gente vai seguir acompanhando essas outras notícias.
Wait a minute, please. A gente queria falar com você sobre essa dificuldade de ser Donald Trump nesses dias, né? Um mês de guerra, ele fala sobre Cuba, ele fala sobre o Irã, os americanos falam sobre ele o tempo todo, protestos nesse fim de semana também, ou seja, ele achava que a guerra duraria menos, ele tem que conciliar também os interesses de Israel, o petróleo continua subindo, aliás, depois a gente vai ter uma reportagem aqui, vai discutir a questão do diesel chegando no Brasil muito caro, dias difíceis para Donald Trump, até com relação à aprovação dos americanos, né? Eleições importantes por aí também, não é? Não está fácil a vida do Trump, né?
Olha, eu partilho da sua opinião também, viu, Fernando? Eu acho que não está sendo fácil ser quem ele é, porque são decisões muito difíceis. Olha, agora em novembro a gente tem as eleições de meio de mandato. São as eleições que vão definir o Congresso e o Senado, 100%. Já há uma expectativa muito grande de que ele perca, pelo menos o Congresso. Vale lembrar que data hoje, ele tem maioria no Congresso, no Senado, na Suprema Corte, ou seja, ele comanda o país, ele consegue aprovar o que ele quer no estalar de dedos, com uma facilidade imensa. Em contrapartida, os analistas mais próximos dele já confidenciaram para a imprensa aqui nos Estados Unidos que ele de fato acreditava que esse conflito com o Irã, porque ele não é tratado ainda como uma guerra aqui, porque não tem guerrilheiros no chão, em terra firme, né? Não há um ataque terrestre. Que ele achava que fosse durar pouco tempo. Para Donald Trump, olha, um mês a gente resolveu isso. Ele não contava que o Irã iria resistir por tanto tempo e, sobretudo, que o regime dos ayatolás não fosse cair. Para ele, o conflito ia começar, os ayatolás iam cair e tudo ia se estabelecer. Mas nananina não. Inclusive, de lá do Irã, vem informação ainda de que continuam acontecendo protestos por parte da população civil e mortes, porque quem ousa protestar contra o regime está sendo morto. Donald Trump, ontem à noite, no domingo, viu, Fernando? Ele disse o seguinte, que já estamos na terceira geração de líderes lá do Irã e que essa terceira geração é muito mais fácil de lidar, está muito mais aberta para o Ocidente. Então, segundo ele, há uma negociação em curso com essa terceira geração. Quando a gente fala terceira, é porque ele acredita que o filho do Ayatollah morreu. Então, o Ayatollah Ali Khamenei morreu, o filho, Moitaba Khamenei, segundo Donald Trump, teria morrido, apesar dos iranianos dizerem que não, e tem agora esse terceiro ponto. E aí, flutuando, a gente tem Brasil, Cuba, nesse entorno de Donald Trump, com situações ainda diplomáticas, inclusive, que ele tem na mesa para resolver, mas ainda não tomou decisão nenhuma. A gente vai seguir, como eu disse aqui, acompanhando tudo isso, Fernando, e claro, sempre aqui no Morning Show a gente vai trazer todos os pontos de vista, todos esses assuntos para a gente ligar todos eles e tentar entender melhor que bagunça é essa que a gente está vivendo numa segunda-feira de manhã. Agora, olha, estava escutando teu papo com o Rodrigo Viga, eu sou do Rio como ele e estou te esperando com a família aqui em Miami. Vamos gastar esses dólares aí, meu querido, aí aqui sim. Em Miami. Vem pagar um cafezito cubano para mim, um cortalito, que é uma delícia o café cubano, viu? Semana para vocês. Happy Monday.
Valeu. Abraço, Eliseu. Grande abraço para você. Bom trabalho. Ótima semana para ele. Então, gente, não tá fácil ser Trump, né? Quem queria ser o Trump aqui? Levanta a mão. Você queria ser?
Step by step. Porque, assim, ele está fazendo história. É importante dizer o que o Trump fez nesse momento. Ele desmantelou dois regimes, tá? Ao desmantelar dois regimes, primeira coisa, ele revelou o mito da propaganda socialista.
Mas doutora Step, Cuba, ele não está conseguindo definir uma ação clara. Ele disse que não podiam chegar navios lá. Ele disse que o regime cairia, talvez, até com uma expectativa que caísse antes. O navio chegou, são 100 mil toneladas de petróleo bruto, 100 mil toneladas.
Vale lembrar uma coisa, os Estados Unidos e Donald Trump, eles não fizeram uma ação direta contra Cuba. E quem falou sobre
um bloqueio Cuba, não é uma ação direta?
Não acredito que seja uma ação direta. Eu tô falando uma ação direta, assim, de ataque, tá? Não tô falando bloqueio. Bloqueio, ele já acontece já faz muito tempo.
Mas um bloqueio que dá para passar um navio com 100 mil toneladas de petróleo. Esse bloqueio tá parecendo a defesa de uns times aqui do Brasil.
A intenção do Trump não é atingir a população civil, isso precisa ficar claro.
Da Rússia.
Mas chegou, né, Henrique?
Chegou porque é da Rússia, justamente pelo jogo de xadrez horroroso que o Trump vem fazendo. Fez operação no Irã, deu uma série de problemas inflacionários do petróleo, pressionando o preço, e aí ele foi obrigado agora a comprar petróleo russo, que ele tinha colocado um monte de tarifas por conta da guerra da Ucrânia. E aí agora ele não vai interceptar um navio que vai chegar em Cuba de petróleo russo, ele precisa comprar o petróleo russo. O que o Trump vem fazendo é um jogo de xadrez global. Ele tinha o sonho de ser o Nobel da Paz, não vai conseguir, né? Fracassou mais uma vez nessa missão e vai ter que se contentar com aquele prêmio fajuto da FIFA. Os Estados Unidos, que está em guerra agora, inclusive, até entrando em questões mais a fundo, deveria ser até banido da Copa do Mundo, dado que o que foi estabelecido é que países em guerra não poderiam jogar. Então, os Estados Unidos hoje são o grande destruidor do planeta, como sempre foram. E Cuba, o que eles estão fazendo, que você disse que não é uma operação direta, e é sim, é asfixiar uma ilha, né? Uma ilha que não tem um poderio militar ali, uma ilha próxima aos Estados Unidos, inclusive a maior prisão lá dos Estados Unidos fica nessa ilha, que é Guantánamo lá, e eles asfixiam e causam tortura para aquelas pessoas de uma maneira totalmente cruel e desnecessária. O Trump, de fato, está fazendo história horrorosa da humanidade. Vai ficar marcado aí, talvez nós lembremos disso, desse período, como nós lembramos do que foi a Segunda Guerra.
Então, mas a ironia aqui é, o que a gente vê é um jogo que não é só do Trump, né, a gente vê um jogo que é do Putin também, porque essa história de, ah, não, é só o Trump que está fazendo guerra, vão lembrar que o Putin invadiu a Ucrânia antes, agora eles fazem um grande acordão lá sobre o petróleo russo voltar a ser vendido, vai para Cuba, então assim, eu acho que quem se defende também está errado.
O Trump, ele aprendeu como se joga essa guerra que a Rússia, ela vem jogando há muito tempo, que é a guerra assimétrica. Então, o que o Trump está fazendo hoje com o Irã, que é pressionar para a questão do petróleo, é justamente para que eles aceitem de uma vez o acordo de paz. E o acordo de paz consta, inclusive, que é uma coisa que eles não falam, o financiamento dos grupos que são terroristas da região, como o Houthis no Iêmen, como o Hezbollah no Líbano, como o Hamas.
Pressões políticas por todos os lados, aqui grupos, em Brasília também.
Eles surgiram com financiamento de quem? Estados Unidos.
Pressões políticas. Tudo é pressão política. Tudo no mundo é política aqui também. E tudo acaba em pizza ou não? Ou não? Aqui no Brasil, a CPMI do INSS acabou pior que pizza? Ou não teve nem a aprovação final, o relatório final aprovado pelos deputados e senadores? O que eu quero saber, na pergunta do dia, é o seguinte: vale a pena gastar tempo, energia, disposição, entusiasmo? E teve até luta, né? Então, até gastar energia física numa CPMI, ou a gente realmente precisa iluminar esses problemas, debater questões importantes para o Brasil? Essa é a pergunta, essa é a enquete do dia. Eu quero saber a sua opinião. Mande aí, você em casa, no carro, no trabalho, diga o que você acha. 091-3258-055. Eu estou esperando a sua opinião. Enquanto isso, a gente faz um rápido break. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na TV e no rádio.
Jovem Pan Morning Show.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 10, de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zini Luxo MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só 2.698 à vista. Ou 12, de 260,30 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é presente pra você.
Loja 100, facilidade, preço baixo, na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1.000 espécies e mais de 1.000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
You'll find me out.
Cara.
A gente está de volta na rede de rádios em todo o Brasil, falando do preço do diesel. Tá muito caro, tá assustando, tá chegando no bolso. A guerra lá longe, chega aqui, onde a gente sente mais. É o órgão do nosso corpo que mais dói, chamado bolso.
E quem
bolso.
Mais sofre é o caminhoneiro, né, Fernando? Que realmente depende muito do diesel. Então, assim, poxa, rodovias por aí, tudo caro pra caramba.
Isso atrapalha até quem abastece. Por exemplo, eu tenho uma moto. Eu abasteço a moto, tanque, cabe poucos litros. Eu costumava abastecer com 35, 36 reais, hoje está quase 50. Então, alguém que trabalha com entregas, por exemplo, tem uma interferência direta no orçamento dessa pessoa, que roda muito.
Inclusive, o diesel não se restringe aos caminhoneiros, né, Matheus? Eles são a parte direta afetada, mas vai reverberar no nosso bolso. Porque
no meu caso é gasolina,
a maioria das
meu...
entregas no país são feitas através de caminhões ainda, né? Então, acaba logo, vai mexer no nosso bolso. Pode parecer nesse momento imperceptível, mas vai ter que esse custo sair de alguém. E obviamente vai sair de quem? Da entrega, do frete. Então eu acho que é preocupante, lembrando que não é só o diesel, né? A gente sente no bolso também o álcool, a gasolina. Inclusive a gasolina, ela não é pura, ela tem também misturas que acabam
hoje,
também sendo...
um pouco mais de 30%.
Então, e aí o que acontece? É importante lembrar que... aumentar a gasolina é uma questão de livre economia, mas aumentar de forma abusiva, levando em consideração lá, né, o que está acontecendo no Oriente Médio, é isso que deve ser levado em consideração. Por quê? Porque o consumidor, ele é sim vulnerável, né, Fernando? Então, a gente não tem alternativa e a gente não pode lutar contra esses aumentos abusivos. Quem tem que lutar? O PROCON, o Estado,
porque Ministério Público.
Ministério Público, como me parece que ele já tem feito.
Né? E os governos também podem decidir uma carga maior ou menor dos impostos em cima dos combustíveis. Hoje é um dia importante, porque os estados, né, os estados brasileiros, devem comunicar ao governo federal se eles concordam em aderir à proposta de compartilhar os custos de um subsídio ao óleo diesel. David Diogo, nosso repórter determinado, vem acompanhando toda essa negociação, traz os detalhes para a gente. Olá, David Diogo, bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, conte tudo o que está acontecendo aí para a gente.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Fernando, essa é uma preocupação do governo federal, né? Até mesmo para reduzir o valor ali na bomba para o consumidor que, como os nossos convidados falaram, né? Ainda não chegou. Muita gente está reclamando e tem posto de combustível cobrando muito alto mesmo em todos eles, seja na gasolina, no diesel, o etanol que teve uma queda ali, mas ainda assim tem posto de combustível abusando aí do preço, né, e colocando às alturas. Mas vamos lá, essa é uma medida provisória, né, que mais uma medida provisória que o governo quer para a redução do valor do diesel. E aí... sexta-feira houve uma reunião entre o Ministério da Fazenda, juntamente com os representantes, secretários de estados da Fazenda, para orientar um pouco mais como era que funcionaria, né, essa MP, que deve ser publicada, segundo o governo, ainda essa semana no Diário Oficial da União. Funcionaria da seguinte forma: seria uma redução de R$ 1,20 no preço do óleo diesel por litro ali das distribuidoras, né, para assim chegar até as bombas. E aí ficaria para os estados 60 centavos e para o governo federal a outra metade, 60 centavos. O governo diz que o orçamento da União já inclui, né, já tem como pagar boa parte desse 60% por litro, né, 60 centavos por litro, e aí a outra parte sairia do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O custo total chegaria a 3 bilhões de reais ou até 3,5 bilhões de reais se for dividido, né? Se os estados aderirem aí essa subvenção, né? Esse auxílio financeiro. E aí como é que aconteceria, segundo o governo? Aconteceria de que esse repasse colocaria diretamente ali nas mãos, né, do distribuidor, né, do óleo diesel importado. Então o governo se responsabilizaria de pegar esse valor e passar diretamente para o distribuidor. Porém, a avaliação do governo é que se houver uma implementação fragmentada, haverá dificuldades para operacionalizar a medida. Significa o quê? Que nem todos os estados querem aderir a essa medida provisória. Por isso que adiou o prazo para até esta segunda-feira. Independentemente do apoio de todos os estados, o governo federal já bateu o pé e disse que vai sim colocar essa medida em vigor para viabilizar essa subvenção. A medida ela tem caráter temporário, válido por 2 meses, até o dia 31 de maio, no mesmo período ali da desoneração do PIS/COFINS já adotada pelo governo federal. O que, os governadores alegam, Fernando? Para o governo, inclusive falaram isso na reunião de sexta-feira, que a subvenção inicialmente seria paga pelo governo federal, mas depois teria ali dificuldades no fundo de participação dos estados. Ou seja, a proposta em si do governo é boa, mas a arrecadação os estados precisam. Só para a gente ter ideia, o combustível representa entre 20% e 30% da receita do ICMS. E os governadores alegaram, inclusive nessa reunião, que falta espaço fiscal para abrir mão desses recursos. Além disso, há preocupação também com as exigências ali da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obrigam a indicação de compensação em caso de renúncia da receita. Vamos lembrar aqui que tem postos de combustíveis, né, aumentando muito o preço do diesel, e para a gente ter ali uma rápida, né, memória da semana passada, tem estados que já supera 20%. É muito alto. Até que chega até a bomba, vai sair caro para o consumidor. Eu volto com você, Fernando.
Obrigado, David e Diogo. Seguimos por aqui com novas informações. Chame a gente, tá bom? Boa semana para você, bom trabalho. Quem é que vai assumir essa conta aí? Porque o governo chega e fala, já fiz a minha parte, agora é com vocês, governadores. Para alguns que são governistas, ok, vamos dividir. Para outros que não são, não vamos dividir. Seria mais ou menos isso, doutora Priscila?
Sim, que ninguém quer pagar a conta, né, Fernando?
Mas inclusive, se for para ajudar o governo, sim.
Eu acho que aqui está
levando... Nem os governistas?
Eu acho que o que está levando em consideração? O que eu vou ganhar com isso? Porque é uma pauta que não é eleitoreira, né, Fernando? É bom a gente lembrar que, muito embora mexa no bolso, a gente tem uma faca de dois gumes. Por que uma faca de dois gumes? Uma coisa é ele apoiar o governo, tirando ali a isenção, afastando a questão da tributação. Outra coisa é falar com o consumidor. Então ele vai ter que pesar o que mais vai ser ali prejudicial, estar junto com o governo, porque você acha mesmo que o Tarcísio, seja sendo contrário como o é, né, ao governo federal, estaria dentro dessa pauta? Então ele vai ter que analisar qual é o risco. O risco, levando em consideração de estar contrário a uma pauta federal e ou a favor do consumidor. E aí,
pois qual... então, doutora, step by step.
Exatamente, que a gente tem que pensar é o seguinte, os governadores, eles precisam dessa receita, inclusive para pagar as contas do próprio estado. E aí agora o Tarcísio, ele tem que escolher entre pagar as contas do seu estado e ajudar o governo federal, que ele, o próprio governo federal não se ajuda, se a gente for parar para pensar.
E o consumidor?
Não corta na carne. Então, o governo federal agora, nesse momento, precisa começar a pensar no reequilíbrio das contas públicas, para depois ver para qual lado que ele vai partir. Entende? Então, hoje a gente está vendo o Tarcísio, o que o governo federal está falando basicamente? Tarcísio, se sacrifique em meu nome. Desculpa, mas eu também não faria isso. Tarcísio está corretíssimo.
O Tarcísio não está corretíssimo. Deveria fazer a redução do imposto. Isso não é ajudar o Lula. Isso é ajudar as pessoas que pagam mais caro no diesel. Vocês falaram aí da questão de se juntar por um bem maior, por um bem nacional. Eu acho que seria a hora de todo mundo se juntar para fortalecer a Petrobras, para poder construir mais refinarias no Brasil, para você poder fazer com que a estrutura...
Todo mundo não é muita gente, não, Henrique?
Eu acredito que quando se trata de pautas positivas para o Brasil que vão ajudar todo mundo, as pessoas deveriam ser a favor. Só que nesse caso específico, por exemplo, vai ter essas picuinhas eleitoreiras, porque a redução do ICMS dos estados não é algo que ajuda o Lula, ajuda o consumidor e ajuda muitas vezes até o próprio governador, caso ele tente se reeleger.
É, não, mas para ajudar até trazer dados, né, sobre que a gente está falando de cortar um pouquinho na carne, a gente está falando de um país que só em 2026, 50, 60 bi, só emenda parlamentar. Fora fundão eleitoral, fora outras coisas.
Mas aí não é Lula.
Então, não, estou falando governo. Então, eu acho assim, que o nosso Congresso também possa trabalhar e se mobilizar em prol, de fato, do consumidor, do cidadão que está lá sofrendo, porque é muito fácil você jogar para o colo do outro uma culpa que é sua. A gente vê um governo e um Congresso que são omissos quando o assunto é tirar do meu. É, quando é tirado o meu, eu não tiro, não. Agora, jogar a bola para o outro, a batata quente, é muito fácil. Então, assim, o Henrique fala como se quando é interessante para o governo, aí somos nós. Quando não é interessante, aí não. Aí é culpa da direita, aí é outra história. Então, isso de inchar a máquina pública, crescer... A Petrobras, ela vinha dando lucros incríveis no último governo. O lucro da Petrobras está cada vez menor. E não isso antes da guerra do Irã, tá? Vamos só fazer esse parênteses. Ah, foi por causa... Não, inclusive as ações da empresa valorizaram em função da guerra. Então, a gente vê, na verdade, uma tentativa de sempre tirar o da reta. Então, eu acho assim, o governo tem que assumir a sua responsabilidade, vai ter que ser criativo, porque o impacto do preço do combustível é na inflação. E inflação cai na conta de quem? Gostando ou não? Cai na conta do governo.
O fato é que são detalhes... Pode falar, doutor.
Não, porque quando o Henrique ele fala, ah, mas é a questão de ajudar a população. A gente sabe que o governo Lula está pensando em qualquer coisa, menos em ajudar a população nesse momento. O que ele está pensando é na eleição, que é o que ele vem fazendo desde 2022. Então, quando ele faz essa redução de ICMS... Se o governo Lula tivesse preocupado, ele nem teria reonerado
tá vindo lua de mel, né? Tá vindo lua de mel.
Justamente. Então, ele volta com esse imposto, agora ele tem que retirar de novo, porque senão, justamente, vai impactar na sua possível, ou no meu caso, né, que eu entendo que seria impossível, reeleição do Lula. E a verdade é o que a gente está vendo. O governo petista é pior do que uma pandemia.
Olha só, grande, realmente essa análise... Eu gostei da análise dela no ponto de vista de que, ó, veja bem, o governo Lula, segundo ela, está trabalhando na reeleição desde 2022. Ampliou projetos sociais, fez Gás do Povo, fez Pé de Meia, fez um monte de coisas que, para a visão da direita, é eleitoreiro. O correto mesmo seria fazer igual o Bolsonaro fez, nada. Porque aí você não faz nada, não se reelege, que foi o que aconteceu. Porque
mas, tudo que você segurança faz... Segurança pública, assim eu diga, né?
Tudo que você faz tudo para a população. Se tudo que você faz, se toda a base da esquerda e petista não tivesse votado contra, por exemplo, o marco legal do saneamento
é um bom debate,
básico.
É um bom debate. É tão bom que eu quero colocar mais uma lenhazinha nessa fogueira, jogando um querosene para fingir que eu tô apagando o fogo. Falam que é água, não é querosene, porque vocês viram o senador Flávio Bolsonaro naquele evento, né, que é o CPAC, a Conferência de Ação Política Conservadora, que o irmão dele também falou, e aí o Alexandre Moraes quer saber se ele falou, fez um vídeo, gravou para o pai, mas o fato é que quando o Flávio, candidato, Flávio Bolsonaro, falou lá sobre segurança pública no Brasil, sem citar nominalmente facções criminosas, ele disse que o governo do presidente Lula estaria protegendo cartéis brasileiros. Fala forte. Vamos ouvir.
O Brasil vive outra. Está vivenciando outra crise econômica devastadora. Uma crise de segurança pública, com grande expansão do terrorismo de narcotráfico e múltiplos escândalos de corrupção, inclusive envolvendo membros da família de Lula.
Ele mais direto impossível.
Sim, eu também, eu concordo.
Mais direto impossível.
E tem uma coisa maravilhosa, que ele falou em inglês. Como deve ser bom ter um presidente estudado, não?
Questão de falar inglês não é tão relevante. O Trump esses dias fez uma fala lá que ele disse que não ia falar a língua de ninguém porque ele não está preocupado com isso.
Mas segurança pública é uma
pauta. Mas a segurança pública vai ser o norte dessa campanha.
E a gente lembra que o Trump queria virar o Comando Vermelho, o PCC, organização terrorista, né? Então, assim, ele não leva essa pauta de graça.
E a gente já perguntou isso aqui, né? Se o nosso público acha que as organizações criminosas aqui, PCC e Comando Vermelho, deveriam ser enquadradas como terroristas. E a vitória foi avassaladora. Acho que só você e mais duas pessoas, Henrique.
Gente, mas deixa eu falar.
Não, a pauta aqui... da direita, não, até um parênteses.
Não, eu preciso
pode
falar.
Falar.
Não,
pode
eu preciso.
Falar. Deixa, pode falar.
Gente, querer falar que é terrorismo, até papagaio fala. O problema é que como que eu defino terrorismo? Não é o Lula. Aqui eu não estou defendendo ninguém, porque antes que a pessoa me xingar, é definição legal. Para poder falar de terrorismo, tem que ter uma discriminação de ódio em relação à raça, cor, por exemplo, religião. O PCC, o Comando Vermelho, não, por definição legal.
Isso eu ia falar, isso é Constituição Federal no Brasil,
não,
né,
não, não. Aqui a gente tem, nós somos signatários de convenções e regras de tratados internacionais. Quem deveria ver isso não é o presidente, é o legislador. O legislador deveria legislar.